Nosso trabalho de hoje tem como tema habitar-se, o encontro domiciliar. Algumas pessoas, ao longo da vida, desenvolvem essa arte, a arte da habitação domiciliar, em si mesmas. Elas sabem receber, elas convidam, elas interagem, elas abrem muitos caminhos. Há muitas formas de se fazer algo desta natureza. Hoje veremos uma delas. Em filosofia clínica, entre os caminhos que vemos, um deles é pelo percepcionar, a partir, por exemplo, do estudo de Maurice Merleau-Ponty, Fenomenologia da Percepção, mas há muitos outros. Para ilustrar o trabalho que faremos hoje, separei algumas obras muito bonitas. Primeiro, as crônicas que a Clarice Lispector escreveu de 67 até 1974. Clarice foi convidada pelo Jornal do Brasil a escrever. Ela conta aqui no livro que no início ela se sentia desconfortável com esse trabalho, ela não se sentia tranquila para fazer esse trabalho, mas aos poucos e com o tempo ela foi compreendendo as dimensões, ela foi aprofundando esses elementos. Também veremos o nosso trabalho de hoje, uma obra muito bonita do escritor chileno, o Antonio Skármeta. O nome do Skármeta é porque a família do Antônio era a família de oriunda da Croácia, né? Daí o nome Antônio Skármeta, grande escritor chileno. O Antônio é vivo, ele deve ter pouco mais de 80 anos e escreveu esta obra muito bonita chamada O Carteiro e o Poeta. Aliás, o poeta, no caso, é o Pablo Neruda, uma obra que se passa lá na Ilha Negra. O carteiro, que por vezes é o próprio Antônio Skármeta, ele vai trabalhar na Ilha Negra e chega lá, ele só tem um único cliente, que é o próprio poeta, que está residente lá. E eles se tornam muito amigos. Um livro muito bonito. Este livro é de 1985. Outra obra que auxiliará na nossa ilustração de hoje é um pequeno clássico da arquitetura, que é a Minha Arquitetura, da editora Revan, uma obra do Oscar Niemeyer. Esta obra o Oscar Niemeyer escreve quando já tinha 93 anos. É uma obra publicada no ano 2000, no qual o nosso arquiteto ainda viveria mais uma década. Ele nos conta muitos elementos de aprendizagem, de aprofundamentos. Estes três livros que mostrei a vocês, eles conversarão com uma obra cinematográfica. Esta obra que separei para vocês, ela tem o nome de Correspondência e na verdade, são cartas que duas amigas trocam. Uma é a Carla Simón, cineasta espanhola, e a outra a Dominga Castillo. Ela está no Chile. Uma linda troca de mensagens, muito bonita e muito inspiradora neste filme. A Carla Simón começa escrevendo e na verdade ela pega uma câmera e sai filmando, filma fotografias, filma várias inserções também em paisagens da Espanha e envia para a amiga, que retorna. Mas a impressão que temos vendo o filme são cartas trocadas. Uma obra muito bonita para os nossos dias. Vamos começar então Partilhando a tela, eu vou partilhar a tela com vocês para vermos o início desta obra, Correspondência. Observem quem começa escrevendo é a Carla Simón, da Espanha. E ela começa a colocar para a amiga os elementos referenciais da vida dela na Espanha, a partir da avó dela. Vamos então acompanhar este encarte.
No sé, n'hi ha motius possibles, que algun més positiu podem trobar, no? Aviam.
Mira, i el dec a la Marina, ai, la Marina, el dec a la Mariona, que me l'ha deixat fins a la...
De la biblioteca.
A veure si no el trobes.
Hi ha algun autor que t'agradi en concret? Perquè n'hi ha molts aquí.
Molts, molts.
Mira, a veure què tal aquest, del Jacint Verdaguer. Diu, l'univers és infinit. Per tot acaba i comença. I ençà, enllà, amunt i avall, la immensitat és oberta. I a on tu veus lo desert, eixams de mons formigueixen.
No és clar. No és massa clar. Perquè
però el de l'univers està bé, no? Sí, no et sembla clar.
Tot això és la...
No t'agrada. No. Clar, aquí hi ha la vall del riu Vermell, però aquesta és molt tòpica,
va,
no?
És molt... La vall del riu Vermell, el dia que vam anar a enterrar amb la Marina... Els hi vaig demanar que el cantessin i tot sol.
Ja me'n recordo, sí. Un del Miquel Martí Pol,
veus?
Que es diu Parlem de tu.
Pot tallar això.
Però és bonic aquest, no?
És maco, sí.
Veig que n'hi ha algun de mercat, eh?
Sí?
A veure, sí, mira aquí.
Serà el dia i encara no el tindran.
Qui em posarà una espelma quan tingui un examen?
Jo us posaré una espelma quan tingueu un examen.
Ja no tinc exàmens.
No fan falta les espelmes. Les espelmes mai fallen.
Mai fallen les espelmes.
Tu truca'm que jo et poso una espelma.
D'aquí fumarem d'amagat.
Ja no fa falta fumar d'amagat.
Hem de deixar de fumar.
Hem de deixar de fumar.
Hem de deixar de fumar.
Heu de deixar de fumar.
Qui esperarà la meva boda?
Jo mai em casaré.
Jo mai em casaré.
Com m'agradaria que et casessis.
Jo potser em caso.
Ningú esperarà la meva hora.
Neste primeiro momento que acompanhamos, a Carla Simón faz uma... Ao escrever para a amiga, escrevendo com imagens, ela filma retratos da avó. Filma objetos que a avó deixou. A avó que morreu há poucas semanas, né? O mobiliário da casa da avó. Nós sabemos vários elementos da vida da avó, por esses aspectos que ela nos mostra. Mas mais do que isso, a Carla Simón também sobrepõe vozes. Como no encontro familiar, várias pessoas falam e ela coloca que aos poucos, ao dizer quem cuidará da minha alimentação, quem cuidará de me dizer para não fumar, quem cuidará de tal coisa, ela, tudo isso, essas ausências, sempre arremetem à avó, e ao se reportar à avó, filmar estes elementos, o que ela faz? Ela habita o mundo dela por alguém que, do ponto de vista da nossa sociedade, já não está mais com ela. Pessoas que fazem, que têm este modo de conversação, e lembrem, aqui não há um certo, um errado. Alguns conversam assim, outros conversam de outras maneiras. Outros escrevem cartas, outros pintam quadros. Ela, Carla Simón, essa cineasta espanhola, nos mostra como ela faz ao escrever para mim. Ela filma, e ao filmar, o mundo dela se torna todo habitado. Será que ela já sabia disso antes de fazer? Veja, a Clarice Lispector nos conta que, no caso dela, pelo menos não. Tanta coisa que eu não sabia, diz a Clarice Lispector. Nunca tinha me falado, por exemplo, desse sol duro das 3 horas da tarde. Também me tinham avisado sobre esse ritmo. Não tinha. tão seco de viver desta martelada de poeira. Que doeria, tinham-me vagamente avisado, mas o que vem para minha esperança do horizonte ao chegar perto se revela abrindo asas de águia sobre mim. E isso eu não sabia. Não sabia o que é ser sombreada por grandes asas abertas, um agudo bico de águia inclinado sobre mim e rindo. Ela fala sobre a chegada do amor, sobre a chegada de alguém na vida dela. Tudo isso ela disse que não sabia. Mas à medida que isso foi acontecendo, ela foi dando notícias e foi habitando isso no mundo dela, diferente da cineasta que acabamos de ver, por escrito. É uma outra forma de se fazer isso, de habitar-se, de fazer com que o próprio mundo existencial se torne rico de elementos. Olha o que a Clarice Lispector escreve algumas páginas depois. Através de meus graves erros, que um dia eu talvez os possa mencionar sem me vangloriar deles, é que cheguei a poder amar. Até essa glorificação, eu amo o nada. A consciência da minha permanente queda me leva ao amor do nada. E desta queda é que começo a fazer minha vida. Com pedras ruins eu levanto o horror, e com horror eu amo. Não sei o que fazer de mim, já nascida, senão isto. Tu, Deus, que eu amo como quem cai do nada. Do que a Clarice Lispector está nos falando? Ela está nos dizendo, e que isso com a leitura completa da obra que vamos ter, esses elementos, que onde há nada, ela constrói. Onde há o vazio, onde há solidão, ela constrói. A semelhança dessa a cineasta que acompanhamos, a Carla Simon, Clarice Lispector, quando o mundo se esvazia, ela constrói o mundo. Ela escreve, ela faz rima, ela coloca pássaros, ela coloca lembranças, ela coloca conversas. E o mundo, então, está habitado, que é o tema do nosso trabalho de hoje, o habitar-se, o encontro domiciliar. É isso que vocês estão acompanhando. É claro que isso, feito de uma maneira fortuita, aleatória e sem cuidados, vai fazer com que você converse e dê abrigo a coisas que talvez não tenham a ver com você, que assustem, que façam com que você fique acuado, talvez. É muito importante compreender a própria historiografia, compreender a própria estruturação de pensamento. E dentro disso, na medida do possível, claro que há muitos obstáculos, não é? Mas na medida em que é possível, trazer isso para perto, com respeito, com responsabilidade, habitando o seu mundo, habitando a sua vida, com coisas, pessoas, pensamentos, objetos e uma série de outros elementos. Habitar-se. O Antônio Scafeta, nessa obra, o carteiro e o poeta, Scafeta diz assim, quando ele vai pedir um emprego, né, o carteiro, e dizem para ele, olha, tem só uma pessoa que você vai atender. No texto diz assim, o mal é que você só terá um cliente. Ele diz, mas só um? Vou entregar carta para só uma pessoa? Pois é, na enseada todos são analfabetos, não conseguem ler nem as contas. A enseada é a Ilha Negra ali, né? Aquele local onde viveu Pablo Neruda. E aí esse candidato a carteiro pergunta, mas e quem é? Ele diz, é Pablo Neruda. Mário Gimenez, é o nome do personagem, engoliu em seco o que pareceu um litro de saliva e disse, mas isso é formidável, eu vou entregar as cartas para o Pablo Neruda? Formidável? Ele recebe quilos de correspondência todos os dias. Pedalar com a bolsa em cima do lombo é o mesmo que carregar um elefante nos ombros, todos os dias. O carteiro que atendia o poeta, ele se aposentou, encorcovado como um camelo. Mas eu só tenho 17 anos, disse Mário. E você tem saúde? Sou de ferro, nem resfriado na minha vida eu pego. O funcionário escorregou as lentes pelo tabique do nariz e olhou por cima do caixilho. O salário é pouco, muito pouco. Os outros carteiros se viam com as gorjetas que ele dava. Mas com um cliente só, mal vai dar para o cinema uma vez por semana. Ele disse, eu quero o posto. Está bem, o posto é seu. Esse jovem Mário, quando ele pega esse posto, ele não estava apenas pegando um posto de quem vai levar carta, o que, aliás, tinha a ver com ele. É um trabalho, não é melhor ou pior que outros, é um trabalho. Mas ele pegou esse trabalho por uma razão muito mais profunda. Ele queria escrever, ele queria se desenvolver nessa arte. E ele queria habitar o mundo dele com os elementos que o poeta lhe poderia trazer. Com a amizade, que, aliás, tornaram grandes amigos. Ora, mas então habitar-se também significa ir a instâncias para além de nós mesmos? Em alguns casos, sim. De qualquer maneira, sempre estará em interseção conosco. Você pode habitar-se dentro da sua casa, lendo seus livros, ou pode habitar-se caminhando por um jardim, lendo no jardim. O habitar-se não quer dizer fechar-se numa ilha. Pode ser abrir-se numa ilha. E o texto é essa abertura. Eles se tornam muito amigos. E aos poucos, ele vai habitando-se do poeta, ao ir ao mundo do poeta. Vamos ver a segunda parte agora, quando a cineasta chilena, a Dominga Castillo, quando ela vai responder agora ao que a Carla mandou para ela, a filmagem que mandou para ela. Esse filme foi feito poucos meses antes de começar a pandemia, mas é um filme que, quando nós olhamos, parece um desses filmes da pandemia. Ele é anterior, ele é de 2019, poucos meses antes. Vamos ver então agora como a amiga que está no Chile vai responder a outra que lhe mandou essa mensagem que vimos há pouco, lá da Espanha. Vou partilhar a tela para vocês.
Tia Carla, sinto muito a partida da tua abuela. A minha tinha a mesma cruz colgada em sua parede, para hace pouco la sacou. Desde chica me imaginaba ese día. He redactado varias veces en mi cabeza lo que voy a decir. Después lo borro, no quiero pensar en eso. Hace poco, caminando por Santiago, partía diciendo, he probado y ensayado desde los 9 años este texto, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el primer registro que tengo de ella. Es un corto que grabó su hermano y nunca editó. Tenía como 20 años. Una mujer viaja a Santiago a ver a un hombre, pero él no la está esperando en la estación. Entonces se va sola caminando por el parque forestal. Yo también tenía 20 cuando lo encontré y lo volví a grabar, 40 años después. En el parque se cruza con otro hombre que le invita a su casa. Ese es mi abuelo. Ahí ella estaba embarazada de mi mamá. Mi mamá es actriz.
¿Grabando? Estoy contenta porque mi país va a cambiar. Va a ser libre, pero libre de verdad. No van a haber nunca más presiones ni amenazas.
Ese día hablamos que lo podíamos grabar de nuevo, en unos años. Ayer me preguntó por un libro, si lo tenía yo. Está recuperando los buenos y sacando todos los que ya leyó y no le gustaron tanto, o los que sabe que ya no va a leer. Mi mamá también está sacando todo de su casa, vaciando. Y cada cierto rato me ofrece cuadros, fuentes para ensaladas, Ayer me ofreció su lavadora de platos que sabe que no entra en mi cocina. Mi abuelo murió hace 9 años. La próxima semana cumpliría 80. Este es el último registro que tengo de él. Dos años después lo despedimos en ese mismo barco y unos días después empezó el rodaje de mi primera película. Me arrepentí de no haberle pasado el guión cuando quiso leerlo para corregirme la ortografía, porque nunca la vio. Pero me dijo que le gustaba cuando los títulos aparecían justo después de la primera escena. Y así lo hice. Hoy mi mamá nos sacó el tarot. Está aprendiendo. Su última carta era la muerte. Nos quedamos en silencio. Le explicó que no era morirse, que era una transformación. Ella se alivió un poco. Dijo que quiere que sea una transformación en su pintura. Que aunque siempre ha sido un poco abstracta, ahora quiere que sea completamente abstracta.
Y nuestros hijos van a poder tener voz. Y van a tener la posibilidad también de tener líderes. Y van a poder dialogar en un clima como absolutamente normal. Y vamos a poder ver todas las películas de nuestros amigos chilenos. Por eso yo voto que no.
Este material tampoco se editó. Nunca se usó. Hoy me dijo que los niños que nazcan ahora van a vivir 150 años. Le dije que yo no quería vivir tanto. Me dijo que yo no nací ahora. Que quizás mis hijos. No sé cómo llegamos a hablar de mis posibles hijos. Ese tema queda pendiente para una próxima vez. Un abrazo.
Sí. Ah, querida amiga dela, a Dominga, escreve Castillo, escreve para ela do Chile e manda para ela. Que riqueza de material semiótico, não é? Vários elementos, vários dados de semiose ao mesmo tempo, concomitantes. Ela fala, ela escreve, ela mostra objetos, mostra pessoas, trechos de filmes, filmes recentes, filmes antigos. E ainda que por vezes possa nos fazer perder nesse acompanhamento, possa parecer um pouco confuso, de repente tudo ganha sentido. Nessa carta que ela manda para a amiga, contando da vida dela, dando contas da vida dela para a amiga, num belíssimo mosaico. Pessoas que, aos poucos, gradativamente, começam a fazer essas habitações, começam a perceber a qualidade, o contexto, o modo como elas fazem essas habitações. Alguns aprendem critérios de seletividade, trazendo para essas habitações elementos promissores, afastando certos elementos que já não lhes dizem respeito, que causam às vezes sofrimento pelo sofrimento. Pessoas que vão aprendendo essa fluência aos poucos, usualmente começam também a expandir elementos, fazendo de seus espaços íntimos espaços mais amplos, partilhando, fazendo trocas. Um exemplo disso, a conversação entre a Carla e a Dominga, nesta obra que estamos acompanhando. Outro exemplo, quem nos dá, é o Oscar Niemeyer, que olhava para o mundo com o mesmo amor, com o mesmo carinho que ele costumava ter no coração dele para as coisas dele. Olhem o que ele nos conta sobre uma obra que ele fez em Minas Gerais, na Pampulha. Nesta obra linda, Minha Arquitetura, publicada em 2000, quando o nosso arquiteto tinha 93 anos. Ele diz assim: com a obra da Pampulha, o vocabulário plástico da minha arquitetura começou a se definir. As grandes coberturas em curvas passaram a descer em retas, dando-lhes um aspecto diferente que o problema do empuxo estrutural justificava. Outras vezes, elas se desdobravam nas curvas repetidas e imprevisíveis que a minha imaginação de arquiteto criava. E dentro deste mundo, de formas novas, desconhecidas, eu era obrigado a fazer acompanhar o projeto de um texto, explicativo. Em alguns desses momentos, Oscar Niemeyer já nem tinha mais a ideia se isso era lá fora ou dentro do espaço que ele considerava o espaço íntimo dele, a casa dele, as coisas dele. De tal maneira ele conversava já esses elementos, ele os vivenciava, dava vazão a essas inspirações belíssimas. Ele conta passagens muito bonitas que fazem lembrar muito a conversação entre essas duas jovens cineastas. A cineasta espanhola, a Carla, e a cineasta chilena, a Dominga. Quando, por exemplo, ele vai até o aeroporto buscar Le Corbusier. Imaginem o encontro. Ele era um jovem. Le Corbusier era a sumidade em arquitetura. Ele vinha à América Latina, né, dar aulas em São Paulo, em outros lugares. E ele conta assim: lembro hoje, com o mesmo entusiasmo com que 40 anos atrás fomos recebê-lo no aeroporto. O arquiteto genial que naquele dia nos parecia descer literalmente do céu. Ao contrário, sempre o senti como um ser humano que trazia dentro de si uma mensagem, um canto de beleza que não podia calar. Prefiro terminar aqui. Nada mais tenho a dizer sobre o que ocorreu ao estudarmos o projeto para a sede das Nações Unidas. É que houve um pequeno atrito entre eles, coisa que o Niemeyer diz, isso não é nada. Perto de tudo que eu aprendi com eles, não é nada. Somos amigos, continuamos amigos sempre. Essas pequenas rusgas são parte da vida. Não deixem perder o fio da meada. Em que tudo isso que estamos vendo tem a ver com o tema de hoje, o habitar-se. O encontro domiciliar. Isso é um habitar-se. Quando alguém vai a 40 anos passados, como ele fez aqui, e busca memória de amigos, memória da orla dele na Pampulha, dos trabalhos que ele fez, o que ele está fazendo? Está habitando-se. Poderia não fazer nada disso, afastar todas essas coisas, ficar em solidão, ficar sozinho, triste, desabitado de si mesmo, em si mesmo. Mas não, ele busca esses elementos, que para ele são promissores, que o tranquilizam, que fazem com que ele possa se inspirar com paz e ir além das dificuldades dele. Não é uma única vez que ele faz isso, assim como essas meninas cineastas estão nos mostrando como fazer isso. Ao falar da avó, sobre a avó, com a avó, essa avó que partiu há pouco tempo, a cineasta resgata a avó, traz a avó de novo para com ela, urbaniza seu mundo de novo com a presença da avó, se emociona, aprende coisas, dá valor a outras que na época talvez não tenha concebido. Isso é um habitar-se. Claro que algumas pessoas fazem isso de uma maneira tremenda, muito diferente do que estamos vendo aqui. Temos arbítrio. A recomendação é que façam com prudência, com respeito à historicidade dos senhores, com respeito à própria base onde os senhores vivem. Ele fala do Tietê. Olhem como eles falam do Tietê em São Paulo. Outro projeto com que eu me ocupei em São Paulo nos anos 80 e que eu lamento não ter sido realizado foi a urbanização do rio Tietê. Um rio emparedado por duas avenidas e afastar uma delas num percurso de alguns quilômetros, criando ali uma praia artificial, como fizeram agora no Rio, na França, né, em plena Paris. Criando uma praia artificial com um rio despoluído. Essa era a proposta. Seria um lugar de lazer, de sol, de sossego, indispensável àquela cidade. Os seus habitantes obrigados a descerem para longe, para as praias litorâneas que lhes faltam. O projeto evoluiu e Jânio Quadros chegou a aprovar. Mas aí surgiu outras questões, outros políticos e o projeto foi arquivado. E o Tietê prosseguiu correndo emparedado. Graças a inspirações como estas, é que agora, por exemplo, aqui em Porto Alegre, a poucos quilômetros aqui do Instituto, nós temos o estuário do Rio Guaíba urbanizado, crianças, jovens, idosos, aos finais de semana, cachorrinhos, aves, plantas, percorrem suas margens. naquele lindo estuário que é o Guaíba, graças a ideias como essa de Dunia Mayer há mais de 50 anos, entre outras. No nosso trabalho de hoje, nós vimos apenas um pálido exemplo de habitar-se, de urbanizar-se. Não é preciso inventar coisas novas? Com o resgate de muitas poesias que já nos habitam de certa forma, que já estiveram conosco de uma maneira respeitosa, cuidadosa, é possível muitas vezes fazer isso. Chegamos ao final do trabalho.